dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 20 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a TIM, que confirmou que vai dar bônus de dados para quem tem planos pré-pago, controle pós-pago e home internacional para ajudar a vida do pessoal afetado pelo coronavírus. No caso do pré-pago, ela falou que vai dar 100 mega por dia em troca da pessoa assistir a um vídeo do Ministério da Saúde, e enquanto isso, no pós-pago e no controle, não teve detalhes ainda aí sobre como vai funcionar a coisa toda. Já no roaming internacional, ela falou que vai dobrar a quantidade de dados contratados, né, para Estados Unidos e Europa, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre medidas sendo tomadas no Brasil, a 99 suspendeu aquela modalidade dela de trajetos compartilhados. Enquanto isso, o iFood anunciou a criação de um fundo de 50 milhões de reais, voltados para pequenos restaurantes. Aí, além disso, o iFood disse também que vai fazer coisas tipo antecipar pagamentos para restaurantes, o que eles disseram, pelo menos, né, que deve injetar na economia mais de R$500 milhões aí no futuro próximo. E, enquanto isso, em Nova York, o prefeito da cidade aceitou uma proposta do Elon Musk de fazer ventiladores médicos nas fábricas lá da Tesla e da SpaceX. Na verdade, o que aconteceu foi que o Musk disse que podia usar as fábricas, né, para fazer isso aí, para conseguir dar para hospitais mais carentes. E aí, logo em seguida, o prefeito de Nova York comentou que estava precisando bastante aí desse tipo de equipamento e pode comprar se a SpaceX ou a Tesla fabricarem. Agora, ainda sobre Nova York, a Amazon confirmou o que aconteceu, né, do funcionário lá no galpão da empresa contrair o coronavírus. Esse é o primeiro caso de um funcionário de armazém da Amazon que contraiu o vírus. E aí, comentando o acontecimento, a Amazon disse que fechou temporariamente esse galpão, né, para poder fazer limpeza, e mandou o pessoal para casa lá, com salário garantido. E enquanto isso, na Uber, ela comentou que viu já uma queda de até 70% nos trajetos em cidades grandes, porque o pessoal não está saindo de casa. Aí, comentando essa notícia, o CEO da empresa falou que eles estão prontos, né, para ver uma queda de até 80% aí na média do ano inteiro, e disse também que, a exemplo da concorrente Lyft, eles estão pelo menos pensando em entregar remédios e comidas aí, usando os carros da plataforma. Agora, na contramão da Uber, quem vem registrando nos últimos dias um aumento enorme da demanda são os serviços de streaming, tipo da Amazon e Netflix. A Sensor Tower comentou que em países tipo Itália e Espanha foi registrado já um aumento de até 60% aí no download de aplicativos de streaming, e isso inclusive ligou sinal de alerta da Comissão Europeia por conta da taxa extra aí do consumo de dados. Aí o que aconteceu foi que um dos líderes da Comissão Europeia contatou a Netflix, né, para pedir para ela reduzir um pouquinho a qualidade do streaming para conseguir poupar dados, e ela prometeu que vai fazer isso. A Netflix confirmou que no próximo mês na Europa vai reduzir um pouquinho a qualidade dos vídeos, e disse também, né, que pelo menos espera que isso cause uma redução de 25% aí do consumo de dados por lá. E enquanto isso, na Microsoft, ela também está notando um aumento no número de usuários, dessa vez do Microsoft Teams, da galera conseguir se comunicar remotamente. Ela comentou que nos últimos dias a plataforma foi de 32 milhões para 44 milhões de usuários ativos diários, e isso inclusive totalizou um aumento de 110% em 4 meses aí na plataforma Microsoft Teams. Ela aproveitou para comentar que estão pintando diversos recursos novos na plataforma, né, como redução do ruído de áudio para videoconferências, e uma espécie de recurso também, que é um levantamento de mão virtual para a pessoa sinalizar, né, que quer falar alguma coisa. Então, quando estiver rolando uma videoconferência, a pessoa consegue apertar esse botão, né, para aparecer do lado dela que ela quer falar alguma coisa, e fica mais fácil, né, do pessoal organizar a vez de cada um falar. Bom, e por último hoje, sobre o impacto do vírus no mercado, o Google disse que está pausando o desenvolvimento do Chrome para evitar problemas, enquanto ele reajusta horários de trabalho. Isso vale tanto para o navegador Chrome, né, quanto também lá para o sistema Chrome OS, e na prática a ideia aqui é evitar deles lançarem uma versão com algum problema e ser difícil de corrigir, né, enquanto todo mundo trabalha de casa. Agora, ainda sobre o Google, ele liberou o segundo beta do Android 11. Essa versão trouxe suporte à identificação automática do quanto que um telefone está dobrado, melhoria no recurso de identificação de chamadas de spam, e pintou também um suporte melhorado à frequência variável lá de atualização da tela. Então, esse suporte dá para os aplicativos a possibilidade de informar o telefone, né, se é melhor deixar a tela com 60 ou com 90 Hz, por exemplo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é desenvolvimento de aplicativos, deixa eu tirar um minuto para agradecer a Alura Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar justamente sobre os cursos que ela tem a oferecer de programação mobile, e eles incluem, por exemplo, curso de React Native, de criação de widgets com Flutter, curso de jogos também, curso específico para programar tanto para Android quanto para iOS. Quem é assinante da Alura consegue fazer quantos cursos quiser dentre os mais de 1000 que eles têm a oferecer, né, todas as áreas de atuação da tecnologia, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue fazer sua assinatura com R$100 de desconto acessando o endereço alura.com.br/loopmatinal. Todos os cursos são produzidos pela própria Alura, e o legal aqui, né, que como ela é uma instituição de ensino, isso dá mais peso ainda para os cursos que você fizer e colocar no currículo, né, para se diferenciar no mercado. Então, para assinar a Alura com R$100 de desconto para fazer quantos cursos você quiser, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. E enquanto isso, na Samsung, ela está antecipando o lançamento de 2 dos 3 telefones da linha Galaxy S20 no Brasil. Inicialmente, os 3 aparelhos estavam marcados já, né, para chegar ao mercado brasileiro no mês que vem, mas a Samsung anunciou ontem, né, que antecipou para hoje o lançamento do Galaxy S20 normal e do S20 Plus. O S20 normal custa R$5.500 e a versão Plus custa R$6.000. E enquanto isso, o S Ultra segue confirmado para chegar em 3 de abril por a partir lá de R$8.000. A Samsung explicou também que está mantendo a promoção, né, que vai dar um Galaxy Watch Active 2 para todo mundo que comprar os telefones até o dia 5 de abril, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Samsung, ela anunciou mais um telefone, esse foi o Galaxy A41. Esse é o sucessor do Galaxy A40 e das 3 câmeras de trás, né, o principal tem 48 megapixels, que é o diferencial do dispositivo, e a Samsung disse, né, que ele vai estrear primeiro no Japão em junho desse ano, mas está sem preço ainda anunciado pela empresa. Bom, e agora eu vou falar sobre o WhatsApp, que segundo o pessoal do site WA Beta Info, está implementando o recurso que vai deixar você pesquisar alguma coisa no Google quando receber lá uma mensagem encaminhada. Esse recurso faz com que apareça um botãozinho pequenininho de lupa, né, do lado de uma mensagem encaminhada recebida pelo usuário, e aí ao tocar nesse botão, o WhatsApp pergunta para o usuário se tem certeza, né, de que ele quer pesquisar aquilo no Google. A ideia aqui é facilitar a vida de quem recebe uma mensagem encaminhada e faz a coisa certa, né, pesquisa no Google antes de acreditar e também de passar para os outros, e também, né, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela também atualizou o Mac Mini junto do lançamento, né, do novo MacBook Air e do novo iPad Pro. O que ela fez foi dobrar o armazenamento mínimo, né? Então o modelo mais básico hoje começa com 256 de espaço pelos mesmos $800 de antes, isso nos Estados Unidos. Mas enquanto isso, aqui no Brasil, né, ele acabou aumentando de preço e foi de 7.000 para 7.900 aí para quem quiser comprar. E já que eu citei o iPad Pro, deixa eu comentar que além da Apple, a Logitech também anunciou um acessório novo com aquela capa teclado, né, que vai contar com trackpad. Ontem eu comentei por aqui que já no iOS 13.4, né, que tá com o último beta já liberado para todo mundo aí, a Apple tá implementando o suporte nativo a mouse, que é bem mais completo do que existia antes. E aí, junto desse anúncio, a Apple mostrou também que vai lançar agora em maio uma capa teclado aí para esse iPad Pro, que tem um trackpad embutido já, agora que tem suporte a mouse. Aí, logo depois desse anúncio, a Logitech veio a público, né, para falar que também tá fazendo uma coisa parecida e que também vai ser lançada em maio, mas ao contrário do caso da Apple, ela vai lançar esse produto para os iPads que não são Pro, então tanto o iPad Air de terceira geração quanto o iPad normal aí de sétima geração. A Logitech falou que no caso dela, essa capa teclado com trackpad vai custar $150, que é metade do preço da capa da Apple, e também, né, para ter mais detalhes sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, pintou lá no Night 5 Mac mais o vazamento que eles conseguiram fazer por terem colocado as mãos lá no código do iOS 14. Eles disseram que finalmente, né, o sistema vai dar a possibilidade da pessoa trocar o wallpaper da tela quando estiver usando o CarPlay, e comentaram também que os mapas da Apple vão ficar um pouco mais úteis em relação lá às lojas da empresa. Então vai dar para fazer consulta, por exemplo, né, se aquela loja específica tem horário para poder atendê-la, a parte da assistência, e também vai dar para consultar se aquela loja específica oferece coisas tipo troca da tela ou da bateria lá no mesmo dia. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma plataforma, um aplicativo ou um produto bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!